Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos de muita, muita paz. Doutor Alonso, suas saudações iniciais.
Amados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Márcia Nese.
A todos os nossos ouvintes, as nossas saudações.
Alexandre Santana.
Uma tarde abençoada a todos vocês que nos acompanham.
Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Programa Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio e Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Nosso programa, amado, é interativo, mas este é um programa especial. Feriado, 21 de abril, toda a sociedade brasileira está lembrando exatamente o dia da Inconfidência Mineira. E nós temos esta reflexão histórica desse companheiro que doou a vida em prol do ideal abraçado. E remonta a nossa lembrança, essa história do nosso país. Consequentemente, é um feriado nacional. Então, nosso programa, por esse motivo, está indo ao ar através de gravação. Não haverá o segmento da interatividade com os nossos amados ouvintes. Então, prossigamos. A Rádio Rio de Janeiro, comemorando exatamente os seus 100 anos de transmissão, está modernizando suas plataformas de YouTube e Facebook. Por enquanto, a nossa interação com os ouvintes tem sido pelo WhatsApp. Hoje nós não estaremos fazendo essa interação por ser uma gravação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Nós estamos lembrando de Florence Cookie, que desencarnou a 22 de abril de 1904. A importância dessa pessoa para a doutrina espírita, porque foi uma médium que, desde cedo, sentia a presença dos espíritos, ela mesma narrando que ela ouvia e falava com os espíritos, e a família achava que aquilo era produto da imaginação, mas ela persistiu até que foi a uma reunião de efeitos físicos, né? Que no início era mais mesas girantes, materializações, e ali ela desenvolveu a sua, mais ainda, a sua mediunidade. E, mais tarde, o espírito de Kate King começou a se manifestar através dela. Diz aqui, a 22 de abril de 1872, Kate King se materializou parcialmente pela primeira vez. E Kate mostrou-se na abertura da cortina. Então, as primeiras materializações foram feitas gradativamente. Mas Florence Cook, a médium, procurou o professor William Crookes, grande cientista, prêmio Nobel, e ela narra que ela foi à casa dele e não falou nada com ninguém. E se ofereceu, ela diz aqui, um sacrifício voluntário perante a sua incredulidade, para que ele fizesse todas as experiências que achassem necessárias para comprovar que o fenômeno era real. E só impunha uma condição. Se ele verificasse que era produto de mistificação, que era para denunciá-la publicamente. Mas, se verificasse que o fenômeno era verdadeiro, ele também deveria ir a público dar essa informação, esta notícia. Então, nós vemos a segurança, a perseverança dessa médium, uma pessoa simples, mas com convicção do que acontecia através dela. E ela ficou 4 anos sendo observada por William Crookes em sua pesquisa com fenômenos de efeitos físicos. Nós nos lembramos também de outra mulher valorosa, também uma médium de efeitos físicos, que desencarnou a 23 de abril de 1923, Ana Prado, do Amazonas, e mais tarde ela, já residindo no Pará, ela conseguia as materializações apenas perceptíveis pelo tato. E gradualmente, daquela escuridão plena, uma luz muito tênua, e as materializações dos membros iam se formando. Então, nós vemos que, no início, primeiro ela rejeitava, ela não queria participar de nada, até que constatou que realmente tinha essa capacidade. E quando ela sumiu, imaginemos a quantidade de perseguições, de tribulações pelas quais ela passou, acusada publicamente de comediante, se sujeitou às mais rudes provas. E nós devemos sempre manifestar a nossa gratidão a esses médiuns, a esses trabalhadores que não hesitaram. Não, o que acontece comigo é real. Pode provar, pode verificar. E nós temos, em relação a Ana Prado, a história de Raquel Figner, filha de Frederico Figner, que havia desencarnado há pouco tempo. A família estava inconsolada, ele soube das ações de Ana Prado e foi ao Pará. E lá a filha se materializou, sentou no seu colo. E ali ele teve a certeza da sobrevivência, mais ainda porque já era espírita. Então, a nossa gratidão a Ana Prado. Desencarnou com 39 anos por uma causa de um incêndio ocorrido em sua casa. A nossa gratidão sempre a todas essas trabalhadoras, esses trabalhadores.
Gostaríamos de lembrar que a Ana Prado deixou registrado, ou resgataram esse fenômeno de materialização, lançou. A Federação Espírita Brasileira lançou o livro que hoje está esgotado, não existe mais disponível, que é O Trabalho dos Mortos. Chamava assim, no subtítulo, o livro livro do João. Quantas vezes pensaram que o livro era meu?
Que era o espírito, né?
É o espírito que se manifestava. E é do Nogueira de Farias, foi o organizador desse livro, sobre a mediunidade de Ana Prado. Editado, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Recentemente, a Federação relançou esse livro, mas com o nome dela, de Ana Prado. Não colocou mais o livro do João. Então, vale a pena, quem não conhece, queira conhecer detalhes da mediunidade de Ana Prado, procurar. É uma edição nova que a Federação Espírita nos oferece de presente. Então, vamos lembrar da nossa Ana Prado. Prosseguindo.
Agora, temos o prazer de lembrar uma figura muito querida que trabalhou pelo desenvolvimento da doutrina espírita em nosso país, que foi o professor Deolindo Amorim. Nasceu em 1908, na Bahia, e faleceu em 1989, no Rio de Janeiro. Deolindo Amorim, ele se notabilizou por ser alguém, desde muito cedo, desde muito jovem, como autodidata. Ele nasceu numa família católica na Bahia. Porém, aos 18 anos, ele se ligou ao protestantismo pela Igreja Presbiteriana da Bahia, onde ele se interessou pelo estudo do Evangelho. Ele só se transferiu da Igreja Presbiteriana porque ele decidiu ler um livro que se intitulava Olhe, meu irmão, quem se dedica ao ministério do Senhor deve desprezar todas essas coisas. E ele, raciocinando, achou que aquela colocação não estava muito correta. Como era autodidata, ele se interessou, então, em aprofundar ainda mais os seus estudos evangélicos. Aos 17 anos de idade, ele já tinha publicado em textos de algumas revistas no Noroeste Evangélico, e aí continuou a sua escalada, até que em 1935, quando ele já residia no Rio de Janeiro, onde veio prestar o serviço militar, ele foi convidado a participar do Centro Espírita Jorge Niemeyer, no Rio de Janeiro. Quando ouviu as preleções, ele gostou tanto que ele começou a estudar ativamente as obras básicas da codificação. Aos 23 anos, ele já era um jornalista conhecido que colaborava no Jornal do Comércio. Até hoje, um jornal conhecido, de vanguarda, no Rio de Janeiro. E ele sempre foi uma pessoa, reconhecidamente, de postura muito humilde. Uma postura que lhe era peculiar. E começou a se desenvolver dessa forma, conhecendo cada vez mais sobre a doutrina espírita, passando a ser redator da revista chamada Mundo Espírita. E essa revista se transferiu depois para Curitiba, no Paraná. E ele, até o final da sua vida, ele foi colaborador, jornalista, que publicava nessa revista. E ele faleceu com 81 anos de idade. Então, até o final de sua vida, ele manteve-se ativo, pronunciando palestras, escrevendo e colaborando. Em 1939, por exemplo, ele, juntamente com Lins de Vasconcelos, ele participou da coligação do Pró-Estado Leigo. E ele também foi um dos jornalistas a implantar o Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas. Temos outras colocações sobre a vida e a obra de Deolindo Amorim, mas vamos deixá-las agora para a segunda parte das nossas reflexões.
Alonso Santos, estudando Evangelho, segundo o Espiritismo.
Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco e por isso sempre solicitamos que você pegue aí na sua biblioteca, na sua livraria ou na sua escrivaninha o seu evangelho. O nosso é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu evangelho tem uma outra editora e um outro tradutor, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Nós estamos, queridos ouvintes, estudando, reflexionando sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje, no programa de hoje, nós vamos para o subtítulo Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Porque desse capítulo 3º, nós já estudamos os diferentes estados da alma na erraticidade e no programa anterior, as diferentes categorias de mundos habitados. Que até nós comentamos, não sei se estão lembrados, no programa anterior, para que quando nós fôssemos olhar à noite para o céu, que você vê aqueles pontinhos luminosos, né? Ali são todos mundos habitados. A gente até comentou alguma coisa a respeito dessa missão Artemis, né? Da NASA, à Lua, que a gente até comentou que provavelmente ficou a dúvida, mas chegou tão próximo de lá, da Lua, e ninguém viu, ninguém lá, não tinha vida. Não... E nós até falamos que a comunidade científica não aceita esse argumento do fato de você não ver que a coisa não existe. Não é bem assim. Depende de você ter um aparelho, um instrumento adequado para enxergar, né? Mas isso foi no programa anterior. Então hoje nós vamos ver a destinação da Terra, né? Nós estamos na Terra, isso nos interessa, qual vai ser o nosso destino, né? Mas aí ele acrescentou também nesse subtítulo As Causas das Misérias Humanas. Aí já é o outro lado que a gente já não gosta muito, né? Mas temos que corrigir essas alavancas para que ela possa nos impulsionar mais alto. Então ele começa dizendo assim, acompanha aí. Item 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Num primeiro olhar nosso, né, do lado da emoção, você pensa exatamente isso. Depois é que você vai corrigindo. A emoção vai diminuindo, vai entrando a razão, você vai vendo que não é bem assim, que tem porta de saída para tudo. Ele continua dizendo assim, provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Olha, a nossa visão ainda, né? E só enxergar as partes. Ele está convidando a fazer uma visão, vai nos convidar aqui a fazer uma visão do conjunto, do todo, para você entender que não é bem assim. E ele continua dizendo, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Pronto, aqui já mostrou que de fato tem vida em tudo quanto é planeta, tudo quanto é lugar, que a providência divina jamais iria colocar toda a parcela de vida no planeta Terra, que é um planeta considerado até atrasado diante da evolução dos planetas, né? E da infinidade de planetas que tem, apenas a Terra teria vida. Não faz muito sentido esse raciocínio, né, querido ouvinte? Então, por isso que ele está dizendo aqui, repetindo, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. E no item 7 ele vai prosseguindo nesse raciocínio. Faria dos habitantes de uma grande cidade, falsíssima ideia, quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital,
ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, ele vai nos mostrando aqui, procurando dilatar a nossa visão, que de fato, só da vida na Terra, se você olhar só o planeta Terra, só a Terra, você já vê quanto de diferente há entre as comunidades, entre os locais, essas situações que ele situa aqui, que nos hospitais estão os doentes, nas penitenciárias, nas casas de correção estão os delinquentes, nas regiões insalubres, a saúde das pessoas lá é precária, enfim, nas regiões dos indígenas, né, que agora até são poucas as aldeias, poucas as comunidades, tinha lá aquela vida selvagem, a civilização não tinha chegado lá ainda, não tinha aparelhos elétricos, não tinha eletricidade, não tinha geladeira, não tinha nada disso. A vida era toda natureza, viviam da caça e da pesca. Mas, em paralelo com essas vidas lá, também já tinha vida nos grandes centros, nas grandes cidades, né? Então, por isso que ele está mostrando aqui, fazendo essa comparação, colocando agora a Terra como um todo em relação a outros mundos. A Terra pode ser considerada considerada um mundo ainda atrasado, de expiação e provas, porque há muitos mundos mais adiantados, mais avançados. Ele está convidando aqui a dilatarmos a nossa visão para esses mundos, esses outros mundos que existem e que a progressão dele vai acontecer. A destinação da Terra é essa. Ela já está migrando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, e assim sucessivamente vai avançando até chegar a mundos ditosos, mundos celestes. Quantos milhões de anos isso vai levar? Não sabemos. Mas há o consolo, né? Se Jesus, que é considerado um espírito puro, é diretor do nosso planeta e já nos visitou aqui algumas vezes, e olha que quando ele criou esse planeta, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Ele já era um espírito adiantado. Imagina, 4 bilhões e 500 milhões de anos você não consegue dimensionar. 2 mil anos você ainda dimensiona, né? Que foi a segunda vida dele aqui em missão. E já era um espírito adiantado. Então, provando que nós vamos chegar lá, sim. E dentro do nosso sistema solar, o nosso mundo ainda é considerado um mundo um pouco atrasado, né? Desse nosso sistema solar, nós temos aqui as citações de diversas entidades benfeitoras, de que Júpiter, de que Saturno, já são mundos bem adiantados em relação ao planeta Terra. Mas também tem os mais atrasados, né? Eles acham que Plutão, que Netuno, ainda são um pouco mais atrasados do que a Terra. Então, a gente não está tão mal nessa situação, não. Então, o convite da reflexão de hoje é você vibrar no bem, dilatar sua visão e seguir adiante, que você, pelo menos, já não habita mais o estágio de selvagem ou indígena. Já progrediu, já está na civilização. É isso que nós devemos reflexionar no programa de hoje, e pensamentos bons. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Saia daí, nós já retornaremos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Tereza, em Copacabana.